Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 26. O véu 203 maneira de ajoelhar, de abrir o livro, de dançar, de mover o leque, de receber uma visita ou de assistir a um drama. Eu, ainda inexperiente, as suas dissimulações, que as poderia definir clara e positivamente, estampando-as depois com todos os cambiantes nas páginas do meu volume. Seria dedicado meu trabalho à bela e misteriosa companheira de viagem, de quem então eu já deveria saber o nome. O nome como se chamaria ela. E andei à procura de um nome de mulher ou Laura. Matilde. Alice. Aurora. Entretanto, chegamos às Paulo. Anoitecia os lampiões de gás espalhados de ouro um pontino pela cidade. Acabava-se o meu romance tristememente. Não me podia resignar a isso. E apanhando à pressa minha mala, acompanhei as duas sem o rasaravés da Gare. Um sujeito aproximou-se de elas, e curvando-se diante da mais alta, recebeu algumas ordens, rapidamente, depois acompanhou-as à rua, abriu a portinhola de um carro particular e voltou. Elas partiram, e eu, numa resolução digna dos meus 19 anos, acompanhei-as noutro carro, até vê-las entrar numa casa palaçada, ao lado de um jardim. A minha vila que me perdo, e que me perdo a minha família, e que se regozijem os lentes ameaçados. Esqueci-os e instalei-me por largos dias no grande hotel. As manhãs e as tardes gás lavas ou engessei o diante daquela grande casa sempre fechada e misteriosa como o véu, aristocrática como a dama. Por fim, num desigeiro de namorado infeliz, sinto não gostava me agra, de ficava horas esquecidas olhando já adentro, sem medo de me tornar suspeito para a criadagem ou oro a policia, a ver cair lentamente, como lágrimas de sangue, as giétalas carnudas das camelias vermelhas. Tanto maior é a obstinação da denhora em se não mostrar, quanto mais vivente era o meu desejo de haver. Passados não sei quantos dias, lobriguei numa manhã a companheira de viagem, a gorda, a sacudir um tagiete nos duné nela, cumprimentei-a, sorri-me, fiquei atrapalha do... com vontade de jerguntar alguma coisa, mas evitando praticar semelhante asneira. Ela compreendeu-me de certo, porque teve a amabilidade de convidar-me para descansar. A senhora baronesa ainda está recolhida, disse com malícia, mas isso não o priva de entrar e tomar uma canequinha de café. Recusei e segui. Para encurtar razões, escrevi um dia à baronesa e mandei-lhe a carta. Nessa tarde recebe um cartão dela consentindo que eu lhe fosse beijar a mão. Entrei na sua casa transportado de júbilo, já com o prólogo do meu livro feito para lhe mostrar. Nessa parte da minha obra, exeripta em noites de febre um tão romanesca, pusera eu, entre muito óbvio e 205 adjetivos e tios e frases modernas perfeitamente desiconessas, num estilo aia diabo, toda a minha alma inspiração de gloria. Tinha antiteses medonhas, quadros terríveis em que a dúvida se divertia é a queimar um pobre coração, revolvendo-o nas chamas de um amor intensíssimo. E por sobre isso tudo, uns salpicos de poponax, que era o aroma em voga, e uns sonhos ideis cheios de coisas mansas e doces melancolias, com que eu contava do coração da bela babaronesa. E era só imaginar o brilho dos seus olhos languidos quando me dissesse entusiasmada e feliz. Fizeram-me esperar numa sala, em que eu ocupava a principal parede um barbaças condecorado. Estava ali havia uns bons 10 minutos, quando um criado veio dizer-me que a senhora baronesa rogava-me o obséquio de ir ter com ela a uma outra sala. Foi, estava de pé e veio receber-me sorrindo com tristeza, e talvez também com um pouco de ironia. Ai de mim, por que tirara ela o longo véu piedoso? Era velha, a baronesa velha e feia, mas bem velha e bem feia. Fiquei atonito, tendo a estupidez de deixar a transpir na fisionomia a minha amarga decepção. E ela, para vingar-se da que aquele imperdoa vê o movimento, deixou-me logo cair no ouvido estas palavras agudas como punhais. Meu menino, não se carne jamais em seguir as mulheres. Que usarem véus muito espessos. Os tiros lá fora repetiam-se, tremendos e abaladores. Dona Catarina, muito livida, segurava com os dedos magros, de encontro ao peito fundo e concavo o seu triste chalé de viúva, escutando sozinha a agonia do coração. Morava em Nietzsche-Roy, num bairro afastado, e na sua pequena sala térrea, de uma nudez de acetério, o seu corpo magro e esguio, todo coberto de preto, andava desnorteadamente, como um mastro sem velas batido na borrasca. Corria assim de canto a canto, de parede a parede, de janela a janela, sem parar, sem perceber, senão que os seus dois lá rapazes lá estavam na guerra, o mais velho no exército, o mais novo na esquadra. A luz pálida do crepúsculo desfazia-se aos poucos. Coisas e seres retraíam-se num silêncio expectante. Zero troar da artilharia calava todas as outras vozes. Nos intervalos caía sobre Ardão uma mudez pesada e absoluta. Mas o estampido vinha depressa fazer vibrar a natureza inteira. E o ar ficava por momentos trêmulo, como que dolorido pela tassagem de aquele som formidável ceaça e sino. Dona Catarina tinha esgotetado todo o fervor religioso da sua alma. A prece já lhe sabia dos lábios, frios como um débil perfume de lor murcha. Perdera as forças na ansiedade e no pranto, o coração não lhe destilava a água purificada da lagrima, que escorrera toda, deixando-se só no fundo os resíduos de sangue negro e envenenado, geradores da raiva. Dona Catarina odiava a terra em que nascera e que lhe roubava agora os filhos, execrava ainda mais os homens e a lei e tudo. Era ignorante, embora inteligente e imaginosa, e na curta jarabola assim que o seu gigirilo se abalançava, não podia girir esses preceitos divinos, que se escrevem com sangue, e que os homens não se incorrente na sua alia sabedoria, a honra, o brilho da nação. Palavras! Ela não sabia senão que amava os filhos, que os tinha criado com terno apego e grande sacrifício, gidindo honestamente e humildemente ao Senhor Deus dos Exércitos. Fizera as estrelas do céu, as águas dos rios, os cedros altivos e as areias do mar. Na sua forca prodigiosa, de tantas maravilhas lhe concedesse a simplíssima graça de a fazer morrer bem velhinha, deixando neste mundo seus dois filhos. Os seus únicos filhos. Tinha caído a noite. Dona Catarina procurou reagir. Acendeu a lâmpada. Compôs na alcova próximas roupas e as camas dos seus rapazes. Para quê? Mas era um riabito, e ela obedecia com submissão a todos os seus velhos costumes. Ergueu depois a vela alto dos retratos deles, que se destacavam na parede caiada, em dois quadrinhos moldurados de veludo escuro. Zero mais velho era um soldado garboso, claro e bonito como o pai, de olhos rasgados e peito franco e largo. Zero outro, ainda muito novo, puxara ao tipo da mãe. Era magro, trigueiro, de rosto comprido e lábios simpáticos. Dona Catarina beijou ambos com igual ternura, confundindo-os no mesmo eleio e no mesmo cuidado. Vou depois para a saleta, abrindo os ouvidos aos rumores de fora. Eu tuo estranho rumor aqui agora que ele percebia ao longe, no ar imóvel da noite. Fincou o olhar na treva. Ninguém? A estrada deixa estar deserta. Tornou a entrar e foi sentar-se a um canto, com os cotovelos pontudos firmados nos mados nos joelhos e o rosto sumido entre as mãos. Carira por fim numa doniatonia que lhe alentava o espírito e petrificava o corpo, nem um leve estremecimento lhe agitava os músculos. Permaneceu por longas horas em igual postura, olhando para o mesmo ponto. A pouco se pouco, ideias desencontradas foram nascendo e fugindo simultaneamente no seu sembro de devota estineta. Deus e o diabo surgentos na mesma luz indecisa que se esbatia em sombras, que mudava e que desagigiarecia. Santa Catarina, sua joatrona, a virgem douta, vinha-ta também na sua nudez pálida de martirizada, atravessar-lhe a mente num clarão frouxo e frio. Depois outros santos e grandes ias, justiçações fantásticas, mal definidas, indeterminadas, arrastavam-se lentamente, mudando de feitio e mudando de cor, egiacelando-se e extinguindo-se. Dona Catarina permanecia surda a todas budas exteriores, numa abstração de louca. O rumor recrudecera e avizinhava-se. Os estalidos da fuzilaria crepitavam jagieiro. O lhe vez em quando ribombava o canhão, atroador medonho. Zero solo e as casas tremiam então, abalados pelo estampido cuio que o eco repetia em ondulações soluçadas. O clamor da guerra abafava tudo, terreiro veio dolorosamente. Entretanto, alguém vinha pela rua solitária, batendo a calçada com passos apressados. Dona Catarina, prostradíssima, continuava em igual postura, olhando para o mesmo ponto. Bate ela então, acordando daquele marasmo de extenuada, ergueu-se de chofre e correu para a porta.